Amigas e amigos, eu fiquei uns dias sem gravar por conta de outros afazeres, e nesse tempo o festival de abobrinhas, de absurdos do presidente Jair Bolsonaro chegou a ser impressionante. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindos, bem-vindas ao Outro Lado da Notícia. Peço para você aqui no YouTube dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e também aqui no podcast do Spotify para você também ajudar a divulgar o outro lado da notícia. Muitas coisas aconteceram nesses dias, porém, algumas coisas foram pouco comentadas e que eu acho que também têm grande importância. Porque dentro desta lógica que eu tenho falado aqui e que tem se comprovado no dia a dia, que o governo se sustenta num tripé muito interdependente, que são as facções, aí a facção liderada pela Lava Jato, do Sérgio Moro, a facção também do Jair Bolsonaro, as milícias, e a facção do Lobão de Wall Street. Não dá para a gente pensar em uma sem pensar na outra. O Bolsonaro é isso aí. Não há novidade no que ele fala, nas ameaças que ele faz à democracia. Se juntou com esse general Heleno, esse Hitlerzinho que eu sempre falo aqui, né? E a lógica das milícias que vem lá dos porões da ditadura militar. Ninguém expressa melhor do ponto de vista simbólico aquelas milícias do Carlos Alberto Brilhante Ustra, do Doicode, o assassino, o fascínora, torturador. Do Doicode Paulista, também a milícia dos delegados Sérgio Paranhos Fleury, do DOPS, e do que esse general Heleno. Isso é a cara daquilo lá, daqueles porões nauseabundos. A gente olha para a cara dele e sente nojo. Uma figura abjeta, né, que tem inclusive nos seus trejeitos, na maneira de falar, na maneira de se comunicar, tem muito daquilo lá, da truculência, né, das bravatas, das ameaças. Não tem civilidade, quer dizer, não tem modulação no que ele fala, né, não tem, portanto, nenhuma condição de estabelecer com ele qualquer diálogo minimamente civilizado. É o Bolsonaro, também é a cara do Bolsonaro. Se a gente pegar o outro chefe de facção, que é o Paulo Guedes, é a mesma coisa. É o mesmo padrão de truculência, de mentiras. Eu estava ouvindo ele falar lá no Senado, por exemplo, ou na Câmara dos Deputados, no Congresso, enfim, falando dos seus planos e tudo mais. Verdadeiros absurdos. Linguagem de cachorro louco. Né, dizendo que eles pegaram o país quebrado, que a esquerda quebrou o país, né, que tinha dinheiro nos bancos públicos para emprestar para a Venezuela, para Cuba. Isso já está provado por A mais B, que é uma mentira do bolsonarismo. Foi feita audiência lá no Banestado. Estou com o Sérgio Moro já na cabeça. Banestado, não. Lá no BNDES. Né, gastou-se uma fortuna para fazer a tal da auditoria, para pegar a tal da caixa preta, não conseguiram achar absolutamente nada, porque é uma impossibilidade física, simplesmente não existia isso. Por exemplo, eu tenho falado aqui, muita gente também falou, né, é uma coisa abjeta, mentirosa, que se espalhou, que estava se emprestando dinheiro para Cuba, para Venezuela, não sei mais para quem, então, as ditaduras, como eles dizem. Retórica de cachorro louco, de mentira deslavada, e isso está comprovado. Ele volta a falar isso e faz as contas dele, que é preciso cortar isso, cortar aquilo. Eu falo, ele é o João Plenário lá da Praça Nossa do SBT. É 5 bilhões aqui, 3 bilhões. Entendeu? Entendeu? Ninguém entendeu nada. A gente precisa prestar atenção em detalhes para chegar a uma conclusão do que ele está dizendo exatamente. E o que que ele está dizendo exatamente? Que vai pegar dinheiro de tudo quanto é lugar. Das privatizações selvagens, criminosas, da entrega do pré-sal, do fatiamento da Eletrobras, da Petrobras, e vai pegando dinheiro, 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 vai formando uma montanha de dinheiro, o que ele diz que é devolução das dívidas dos bancos públicos. Ele fala, é uma Bolsa Família por ano, 30 bilhões, alguma coisa assim. Dinheiro que deveria estar sendo investido para enfrentar os efeitos da crise. Tem aí o coronavírus, que também cria um efeito em cadeia e atinge diretamente a economia brasileira. E o Brasil, o Estado brasileiro, deveria estar com esses investimentos aí em infraestrutura e tal, para socorrer as emergências do país, sem contar outras coisas, corte na educação, corte na saúde, corte na segurança pública, corte em infraestrutura, etc, etc. É dinheiro, 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 fazendo contas mentirosas, falsas. Ele faz as contas aí, 700 bilhões da Previdência que eles já conseguiram cortar. Cortou de quem? Diz que vão cortar agora, segundo as contas dele, 296 bilhões. Isso em contas anuais, né? Do funcionalismo público com a reforma administrativa. Daí vai cortando, vai juntando dinheiro, vai juntando dinheiro. Esse dinheiro vai para onde? O tal do ajuste fiscal. Porque ele diz que, quando ele fala que pegou o país quebrado, ele pegou o país numa situação de déficit orçamentário que vinha já de um processo de crise iniciada ali em 2013, né, quando o país começou a perder capacidade de investimento ainda no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ali seria a hora de fazer um ajuste do ponto de vista dos investimentos públicos, fazer mais investimentos públicos, não cortes nos investimentos públicos, como ela acabou fazendo, aquele erro desastrado lá que ela cometeu, trazendo Joaquim Levy, tentando agradar os golpistas, mas isso é outra história. Não tinha país quebrado coisa nenhuma. De mais a mais, o que quebra o país, essa ciranda de juros, conforme eu falo aqui constantemente, é isso que ele quer. Ele diz que vai estabilizar tudo isso, vai dar garantias de que o país vai pagar os seus juros regularmente. É como se uma pessoa tivesse uma dívida no banco. O banco não quer saber se você vai se desfazer do seu patrimônio público. Ele quer receber, 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 receber. Ou seja, botaram gente do banco dentro do governo. Isso ainda era neoliberal. Quer dizer, nos governos Lula e Dilma isso foi enfrentado. Não de maneira incisiva, de maneira mais frontal, como deveria ter acontecido, mas foi enfrentado. Né? Não tinha esse problema, a história da Maralinha que o Lula falava, tinha os bancos públicos, né? O Lula falou, os bancos públicos têm que emprestar, emprestar, baixa aí os juros e tal, né? Exatamente para enfrentar os efeitos da crise. Puseram os banqueiros fizeram a dívida, endividaram o Estado, né? E o Estado tem que ficar pagando, pagando, pagando. Agora chega outro banqueiro aí do Wall Street, ó, o nosso negócio aqui é garantir que o pagamento dos juros continue aí de maneira regular, que é a tal da estabilidade. Quando eles falam estabilidade, estabilidade de pagamentos dos juros da dívida pública, não é o pagamento nem da dívida. A dívida fica aí. É como se o banqueiro estivesse administrando a casa de alguém. Quer dizer, você está devendo, venda a geladeira. Sim, mas eu vou ficar sem geladeira, não é problema seu. Venda o sofá, venda o fogão, venda a cama, venda o guarda-roupa, venda tudo. Mas pague. Então nós vamos vender tudo aqui e vamos garantir que nós vamos pagando isso aqui. Ou seja, é um crime. Esse é um criminoso. Esse programa de governo do Paulo Guedes é um programa criminoso, que atenta contra o povo, o futuro do país, o futuro da nação e tudo mais. E ele com aquela... 3 trilhões, não sei o que, quer quebrar o país, nós vamos virar... Está aí o exemplo da Venezuela, está aí o exemplo da Argentina, que não sei o que... E vai rolando. É o vigarista em estado puro. Vai para outro vigarista. Esse é mais perigoso, esse é mais tinhoso, que é o quadrilheiro lá da Lava Jato, o Sérgio Moro, a quadrilha da Lava Jato. Esse aí, né, perseguindo o ex-presidente Lula de maneira desavergonhada, como um miliciano, como se fosse chefe de uma facção criminosa completamente à margem da lei. Saiu aí o caso recente das revelações, das manipulações que eles fizeram no caso dos documentos da Odebrecht para incriminar o ex-presidente Lula naquela denúncia que ele fez. Agora fica aí ameaçando todo mundo, ameaçou o ex-presidente Lula, agora está ameaçando, né, uma organização lá do norte do país. Né? Esse é o, como diz o Greenwald, agora... Me atrapalhei aqui nas letras, mas a questão é que ele disse, o Glenn Greenwald, ele disse que o perigo efetivo é o Sérgio Moro, e é verdade. O The Intercept Brasil andou fazendo bobagem e tal, né? Até fiz um artigo dizendo que é a extrema direita de esquerda. Mas o próprio Glenn disse que não tem nada a ver com isso. Ele não é o editor. Ele fez lá a história da Vaza Jato e tudo mais, mas... o que ele tem dito, o que o Glenn tem dito, é exatamente isso. E é absolutamente verdade. O verdadeiro perigoso de tudo isso chama-se Sérgio Moro. Esse é um mafioso. articulado internacionalmente, que foi, que vem lá das histórias todas que eu tenho contado aqui. Portanto, quando se fala de Bolsonaro, e que é de fato, né, uma ameaça, sim, à democracia, às instituições, isso aí que ele fez é crime, incitando arruaças contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, tentando instrumentalizar de novo seus cachorros loucos, bando de cachorros. Estão os cachorros loucos todos soltos aí nas redes sociais, dizendo que dia 15 vai fazer isso, vai fazer, latindo, rosnando, espumando os dentes. Cachorrada, vai atiçando a cachorrada. Os bandos, né, de corruptos, de malandros, de cachorros loucos. Agora, qual é o pronunciamento, por exemplo, do Sérgio Moro sobre isso? Do Paulo Guedes, da Lava Jato. Né? Do Procurador-Geral da República, que deveria, numa situação como essa, ó, vamos ver aqui o que está acontecendo de fato, efetivamente. Foi tudo como um bando de doidos, né? Tudo para o lado, né, chamado pelo general Augusto Heleno, esse que vem lá dos porões das milícias do Carlos Alberto Brilhante Ustra, do delegado Sérgio Paranhos Fleury. Ou seja, no final das contas, o que se tem é um projeto de poder. Tem aí as manifestações, são importantes, né? Agora, é preciso pôr no radar Paulo Guedes com esse programa criminoso contra o país e pôr também no radar, não tirar do radar, melhor dizendo, né? Sérgio Moro e a sua máfia, sua quadrilha Lava Jato. É aí que está exatamente o perigo. Se a gente tira o olho daqui, tira o olho dali, se concentra o olho no Bolsonaro, nessas palhaçadas, ele age como um verdadeiro palhaço, né? É um palhaço. Se a gente fica olhando só para o Bolsonaro e não vê os outros quadrilheiros milicianos, isso que o Paulo Guedes falou, por exemplo, agora, hoje ou ontem, né? Isso é criminoso. Isso também deveria ser motivo aí de se levantar. As questões legais, que implicações legais tem um pronunciamento como esse, depois de tudo apurado, depois. Eles apuraram, eles fizeram lá auditoria no BNDES, ele vem falar uma coisa dessa para defender um crime contra a pátria, contra o povo, né? O Sérgio Moro com essas atitudes. Portanto, é um projeto de poder que precisa ser visto no todo, globalmente, né? O que sustenta efetivamente esse projeto de poder. É isso, muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você divulgar o outro lado da notícia aqui no YouTube e aqui no podcast do Spotify. Um abraço, até a próxima.